olha, Caquita.
E aí, seus comunistas safados, aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata. E Renata, como é que foi teu dia hoje?
Hoje ele foi um dia ocupado, porque segunda-feira é um dia que ele começa muito frenético, que eu acordo e aí eu vou direto trabalhar, e depois eu tenho minha aula de francês. E aí, quando eu terminei as aulas, tinha um monte de coisa pra fazer, porque a Paula tava na minha DM, aí compra um negocinho pra mim que eu quero.
Não precisava ser
E
hoje. E
não, tava
assim.
na minha DM dizendo agora, senão eu choro e vai acabar o
Olha o drama.
Caquitos.
A culpa não é minha, a culpa é da Secular, que abriu a pré-venda do Cyberpunk hoje, segunda-feira, dia 22 de abril. Tá a pré-venda do jogo, e aí eu disse: Renata, compra pra mim. É, a Renata foi lá.
Sim.
Mas
E
assim,
aí?
não fui eu que decidi o dia de hoje. Não fui eu que fui lá e
Verdade,
disse:
isso
abre a
é verdade.
pré-venda hoje. A culpa é do Júlio, da Secular, sei lá de
Verdade.
quem que decidiu essa data aí. Pessoal da Secular que briga entre si e se acusem aí, quem é que
Isso
inventou que era
aí.
hoje?
Isso aí. Mas aí, além disso, chegaram hoje os modems que eu comprei, porque aqui em casa, eu tenho uma casa, né? Eu moro numa casa muito grande, eu moro com várias pessoas, não moro sozinha numa mansão. E aí, eu tenho vários roteadores em pontos diferentes da casa para ter cobertura de internet, né, em toda ela. Só que aí, lá no começo da pandemia, pra ver, tem 4 anos isso, né? Porque foi lá em 2020, parou de funcionar um dos roteadores e tal. Mas era da área da casa que a gente menos usava a internet, que é a área da cozinha e não sei o que. Ah, tá, deixa. Tipo, não, nunca vai acabar esse negócio de pandemia mesmo? Deixa assim. Ah, eu não arrumei. Aí agora essa semana estragou a Wi-Fi do outro roteador, que é o que fica aqui perto dos quartos. E aí eu não uso na Wi-Fi porque para mim é tudo cabeado, mas outras pessoas usam e tal. Aí tipo, tá. Já que eu vou arrumar tudo, até porque agora terminou a pandemia, né? Ainda bem. O Caquetas já decretou esse final faz um tempo.
Exato.
E e voltou a ter jogos e tudo mais. E é bom quando tem Wi-Fi, né? Para as pessoas poderem ver suas anotações, usar seus computadores e tudo mais. Aí comprei dois modems novos e tava instalando eles hoje. Até foi rapidinho, eu tava falando que quando o modem é caro, ele instala rápido. Ele não dá problema,
Perfeito.
tu faz. E eu, inclusive, encontrei umas instalações meio estranhas dos que estavam instalados, assim, que eu mesma fiz. Não tô culpando ninguém aqui.
Mas
E que
tava
depois. Não, tava
funcionando.
funcionando. Inclusive, eu lembrei que tava estranho assim, porque tinha parado de funcionar. Eu futuquei uns cabos, troquei de lugar. Os cabos estavam tudo meio esquisito, assim, num lugar que não era pra estar.
Tecnologia é um negócio muito bizarro. Assim, não era.
É. E aí tava funcionando, então deixei assim e ficou assim. Mas enfim, aí eu fiz tudo isso e aí depois eu finalmente parei um pouquinho. Aí a TV da minha mãe tava enlouquecendo, porque agora tinha muitas Wi-Fis, ela queria conectar em todas e ela ficava trocando qual que ela tava conectada, porque sim.
Tipo, tu fazendo ficha do City of Mist agora há pouco, assim?
Não, bem pior. Quer dizer, eu não sei se é pior, porque eu não faço nada. A TV ao menos estava fazendo coisas.
Perfeito.
E aí eu fui lá para esquecer todas as redes, menos a que é para a TV estar tá conectada. Enfim, eu fui suporte técnico dessa casa aqui metade do dia de hoje. E aí depois é isso. Aí fiz janta e fui
Perfeito.
jogar. Fui, entre aspas, muitas aspas, jogar City of Mist.
Não, mas assim, a gente fez a primeira sessão zero do City of Mist, que é a sessão zero do jogo. Porque eu acho que é um bom jeito de olhar pro City of Mist, que ele tem a sessão zero do jogo. Tipo, porque primeiro tu tem que decidir o que que a gente vai jogar, qual vai ser o cenário, qual vai ser a proposta, o que que a gente quer fazer, que tipo de mitos vai ter e tal. Quando essas coisas começam a se delinear, aí tu começa a pensar no personagem. Porque City of Mist pode ser qualquer coisa, né?
Eu queria muito, assim, poder incorporar um espírito e aí a minha consciência apaga e quando eu volto, a ficha tá pronta e eu só jogo com ela. Mas as fichas prontas do livro são horrores, são um lixo.
Ah, e assim, mas
Então.
ninguém seria capaz, porque eu super faria a tua ficha, Renata, mas tu não ia querer a ficha que eu fiz. Tu
Eu ia
tem uma.
odiar.
Porque tu quer muito a tua ficha que tá na tua
Sim.
cabeça e que tu não existe, porque
Sim.
tu não acha onde ela
Sim.
tá. É muito, muito difícil.
Sim.
Então não tem. Ninguém pode te ajudar. Por melhor que fossem as fichas do livro, porque modéstia à parte, eu faço ficha muito bem de City of Mist, mas ela não ia ser uma ficha boa pra ti. Então não adianta. Só
É.
tu consegue fazer a tua ficha.
Não, só eu não consigo fazer a minha ficha.
Ah, mas cedo ou mais tarde tu consegue. Mas falando em fichas de City of Mist, eu... A gente tava agora na sessão zero de City of Mist fazendo... montando personagens e pensando nas histórias e tal. E aí, depois de muito tempo e muitas voltas e de divagar bastante, o que não foi um problema, eu acho que faz parte, é o processo. É parte, pra mim, inclusive, é parte da diversão. A Renata que se frustra, eu me divirto.
Eu odeio.
É.
Eu queria só deixar claro que eu odeio porque eu não consigo participar desse processo. Porque eu não consigo ter ideias até eu saber com o que eu vou jogar. Porque senão parece que eu tô tendo ideias pro nada, assim, e elas, eu não fico feliz com isso. Então, sim, é por isso que eu odeio.
Não é que, não é que a gente tá te obrigando a jogar City of Mist e a gente te maltratou hoje, tipo, tá tudo
não,
bem.
Eu adoro jogar. Jogar City of Mist é uma experiência ótima. Montar ficha de City of Mist é... Quando eu morrer e eu for pro inferno, todos os dias vão me fazer montar ficha de City of Mist.
É, inclusive a gente montou uma única ficha pra mostrar, porque a gente tinha, né, uma jogadora que nunca tinha jogado, e a Renata que precisa ficar, ela vai precisar de 2 semanas aí de mentalização, a Mônica fez mais ou menos, mas a Duda nunca tinha jogado, então a Rai tinha já ideias da ficha dela, e a gente montou a ficha dela pra fazer, tipo, um exemplo, né, de como é que é a ficha, depois que a gente definiu todos os parâmetros, todos não, mas a maioria dos parâmetros do jogo. E uma das coisas que a gente definiu foi que o jogo seria, tipo, os mitos todos seriam clássicos da literatura. E aí, ninguém, assim, ninguém tinha definido nada de o que, que vai ser, e aí a Rai disse, não, eu sei. Eu disse, perfeito, então vamos montar tua ficha pra gente mostrar pra Duda como é que é. Porque quem nunca jogou a ficha de City of Mist, a ficha de City of Mist, ela é bem abstrata, ela começa nada, tu não tem nada, aí tu tem que escolher tempo, tem que fazer várias coisas que parecem muito esquisitas e são muito diferentes de uma ficha normal de RPG, de uma ficha, né, das maioria das fichas de RPG que estão aí no mundo. Aí a Rai tinha uma ideia dela, ela disse, ah, eu quero, o meu livro vai ser Hamlet. E aí nisso a Mônica disse, poxa, eu tava aqui, eu tinha decidido que o meu livro vai ser Sonho de uma Noite de Verão. Que o meu livro talvez fosse, a Mônica não tinha nem batido o martelo ainda, mas daí elas falaram isso, e aí elas estavam tipo, a gente pode fazer irmãs, e eu disse, e aí eu, irmãs gêmeas, e aí ela é, uma é a comédia, a outra é o drama, e aí tipo, pronto, assim, instantaneamente elas viraram irmãs.
Sim.
Então, a personagem da Rai, ela é a irmã que, tipo, o mitos dela, né, é o drama, é Hamlet, é um negócio, tipo, intenso, vamos dizer assim. E a personagem dela, o Logos, é uma parada mais de boa. Ela falou, tipo, ah, tipo, uma surfista, alguém que não se estressa, que ainda é um pouco, que é um pouco irresponsável pra sua idade, alguém que não leva as coisas a sério e que não é levada a sério também e tal. E aí, nisso, meio que a personagem da Mônica foi, né, ela foi aos poucos, com o consentimento e as ideias da Mônica também, virando a irmã que o mitos é essa história de romance, fadas e coisas fantásticas e comédia e fantasia, mas o Logos é essa irmã, a irmã responsável, né? A irmã que tem uma carreira, que tem a vida sob controle, enquanto a outra irmã tá lá, tipo, não sabe nada ainda de nada, né? Então, assim que elas acidentalmente viraram gêmeas, inclusive essa é a Caquita Gêmeas por Acidente, que pareceu um filme que as gêmeas Olsen fizeram, mas não.
Né?
Então faltou aí.
Faltou esse, né? Faltou esse. Agora acho que elas não teriam interesse, mas faltou esse aí. Quem são as gêmeas famosas dessa geração?
É uma boa pergunta. Não, tem os menininhos lá do... Que é o menino que fez Riverdale, que eles faziam um Zack.
Não, mas eles são da... Eles não são dessa geração. Eles são de uma geração já mais antiga. Eu quero saber quem são as crianças gêmeas de agora,
ah,
entendeu?
Ah, de agora? Aí não
é,
sei.
É, né?
Então fica aí a pergunta. Quem tem...
Porque sim, eu concordo. Eu concordo que depois das gêmeas Olsen, os gêmeos... É Sprouse, né? O sobrenome deles.
Acho que sim, acho que sim.
É. Eles são o próximo depois delas, sim.
Eles
concordo.
São pra mim os dois o menino de Riverdale, porque eu não sei qual deles que é o menino de Riverdale. Pra mim, eles
o menino
são
de Riverdale é o que fez o experimento social no Tumblr. E foi controverso.
Então.
Mas, antes da gente começar o episódio, eu queria deixar aí pros ouvintes me darem sugestões de qual livro da literatura clássica vocês acham que eu posso usar pra inspirar o meu mitos do City of Mist. Qual que eu faço? O que que eu uso? Me deem uma luz aí, me deem várias ideias da ficha. Eu provavelmente vou odiar todas elas e não fazer nenhuma. É, talvez. Mas deem ideias aí. Vai que uma delas conversa comigo. Ou ao menos me dá a fagulha que eu preciso pra acender a chama da criatividade.
Perfeito, Mó. Rejeitar ideias também leva a ter ideias, assim.
Também é um processo, né?
É um processo. No caso, é só que o processo pra ti, ele é doloroso e frustrante, mas tá tudo bem. Vai terminar, vai chegar um fim. E eu aceitei termina, que né? Não tenho o que fazer, entendeu? O processo, ele é assim.
Isso.
E eu entendo, porque, sei lá, pra mim tem alguns tipos de ficha que são assim. Então, tá tudo bem. Todo mundo tem a sua ficha. Qual é a ficha que é o ponto fraco de vocês?
O nêmesis de vocês.
Exato.
Quando vocês morrerem e forem pro inferno, qual ficha vocês vão ser forçados a fazer sem parar?
Isso. Eu imagino que vai ser, tipo... Pra mim, das que eu fiz, é a ficha de interface zero. Assim, nossa. Traumas até hoje. Daquela
eu
ficha.
Amei fazer a ficha de
Nossa,
Interface Zero.
Eu odiei.
Eu levei 5 horas, foi incrível.
Não faria, assim, não faria de novo. Se tu me pagasse pra fazer aquela ficha de novo, eu não faria.
Porque, sabe, ao menos foram 5 horas em que a cada minutinho que passavam, eu colocava coisas na ficha. E ela ia evoluindo. Então, não era 5 horas que eu fiquei batendo Sim. a cabeça na mesa, que nem é com
então,
a ficha de Sirius.
Mas pra mim, foi 5 horas que eu fiquei botando a cabeça na mesa. Porque eu tenho opção demais de detalhezinho pra escolher. Eu não gosto. A gente gosta exatamente do oposto no que fazer as fichas. Tudo que tu gosta, eu não gosto. É que daí tem... A gente não nota normalmente, porque normalmente as fichas, elas estão no meio do caminho, né? Elas não são nenhuma nem outra.
Sim,
né?
A gente joga muito sistema que fica num meio termo entre essas coisas aí. Mas
Isso.
realmente.
Mas
hoje a gente não vai falar de ficha, nem de City of Mist, nem de ir pro inferno.
Exato.
A gente vai falar de canon. O que é canon? É o seguinte. Quando a gente tem uma história, a gente tem uma versão dessa história, que ela é a oficial. E aí pode ser uma história de um livro, de uma série, de um jogo de videogame, do que quer que seja, tá? E ela tem versão oficial. Sei lá, se tu pegar uma obra como Senhor dos Anéis, a versão oficial... É que o Frodo e seus amigos levam o anel pra lá e tal. Eu não posso dizer que, tipo, o Gandalf sobe na águia e leva o anel e resolve o problema todo em 5 minutos.
Isso.
Este não é um enredo.
O canon...
Isso é uma viagem da minha cabeça. O canon é que o grupo, a Sociedade do Anel, se junta e vai na jornada. E metade fica pra trás, morre, até que finalmente o Frodo e o Sam... Papapá. Isso.
É,
canon.
O canon é o conjunto de obras que faz parte da versão oficial da história. Às vezes é bem simples, como a Renata falou do Senhor dos Anéis, que são os 3 livros, né? E, sei lá, se tu pegar o canon daí de todas as histórias da Terra-média, todos os livros que o Tolkien escreveu, e os livros que o Christopher escreveu e disse que o Tolkien escreveu, são o canon do Senhor dos Anéis. Mas
Isso.
aí tu vai ter o canon dos filmes do Senhor dos Anéis, que é diferente do canon dos livros do Senhor dos Anéis. Então... Cada um, o conjunto de coisas oficiais que faz a história daquele negócio, né? Que são aprovados por alguma entidade que tem o poder sobre aquela obra, são o canon. Tem umas histórias com canons mais malucos, assim, que geralmente são histórias que estão rolando há muito tempo e tem muita gente escrevendo e tem muita coisa publicada e produzida pra elas, que elas têm... cânons alternativos. Por
Isso.
exemplo, Star Wars e Doctor Who tem cânons alternativos. Em Doctor Who, tudo que não é a série é... Pode ser cânon, mas pode não ser. Isso inclui
Isso.
todos os livros, todos os jogos. Durante o grande... Teve um buraco ali na história de Doctor Who... Que se produziu muito livro e coisa, e era uma galera fã. É quase uma oficialização da fanfic. Mas não é canon
Sim.
oficial, ele é meio
Sim.
canon, ele pode ser canon.
É, até a série de Doctor Who, ela tecnicamente é canon, mas ela tá reescrevendo o próprio canon o tempo inteiro. E aí ela... Ah, não, porque viagem no tempo facilita isso, né? Porque não,
Sim,
porque aí, na verdade, não era assim.
Sim,
porque
mas
foi pra
tudo...
É...
Mas todos os episódios são canon, né? Ele reescreve o canon dentro dele mesmo, daí.
Exatamente.
Mas Star Wars, por exemplo, tu tem as coisas que eram canon e foram rebaixadas, assim. Tipo, Plutão era planeta e não é mais. Porque quando o George Lucas, tipo, depois da trilogia original, saiu um monte de livro, quadrinho, um monte de coisa, que tudo era canon. Quando a Disney comprou, ela olhou pra aquela maluquice e disse... nem ferrando, que eu não tenho como fazer nada com esse negócio. É um campo minado de coisas já escritas que eu vou ter que lidar, nem ferrando que eu vou lidar com isso. E aí eles botaram, tipo, ah, isso não é mais canon, isso é, eu acho que é Legends, que é tipo os canon alternativos, é o canon que não vale mais. Entendeu? Ele, ah, não, ele tá ali ainda, ele ainda é esse canon, é, sabe, é o canon do universo paralelo, e fica ali. Se tu quiser levar em conta esse canon, tu pode e tal, mas a versão oficial não vai mais, não é mais canon, né?
Sim.
Também tem o canon dos fãs, que é o fanon, ou head canon, que é o canon da cabeça das pessoas, que daí é o canon da fanfic. E vocês podem estar pensando, ah, mas é qualquer coisa assim. Mas tem um fenômeno muito engraçado, assim, muito bizarro, que se tu parar pra pensar, que dentro do fandom surgem canons, surgem coisas
Sim.
que não tem nada a ver com o canon oficial da coisa, mas que os fãs, eles meio que entram em acordo e, sei lá, tem personalidades de personagens, eventos, de histórias que não estão contadas no canon principal, que acabam virando fatos dentro do fandom, simplesmente
Sim.
porque alguém falou, todo mundo gostou e aquilo foi repetido tantas vezes, que às vezes as pessoas nem sabem mais que aquilo não é canon oficial. Mas aí ele não é canon, ele é fanon, e ele tá ali dentro do canon do fandom.
Inclusive, um fenômeno de fanon que eu vi muito, que eu sempre dou de exemplo nesses casos, foi com a fanfic de Sherlock, a série da BBC, que criaram um filho pro John e pro Sherlock, que tinha sempre o mesmo nome em 90% das fanfics. Ele era o Hamish Watson Holmes. Porque sim, porque eles criaram essa criança aí, e aí quem queria fazer, ah, eles têm um filho, ah, vê se esse aqui é o filho, pronto.
Isso. Então o canon, ele serve pra isso, ele serve pra delimitar o que é oficial ali dentro da história, principalmente quando tem essas histórias que elas se expandem por muitos lugares e tempo, né, elas estão aí há décadas em várias obras diferentes, então elas precisam de algum tipo de organização, até pra pessoa saber, tipo, o que eu tenho que assistir pra acompanhar essa história, sabe, o que é importante, o que não é. E pra quando tu vai escrever coisas futuras pra aquilo, tipo, ah, não, tem que levar em conta. O que, né, em teoria, porque, sei lá, o pessoal da Marvel tá aí escrevendo história sem ver as coisas de antes e foda-se o canon, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. O mérito que a gente vai entrar é, RPG tem canon? E aí eu vou responder essa pergunta com uma pergunta, Renata, que é, o RPG precisa de canon? Faz sentido pro RPG canon?
Aí é uma pergunta interessante, né? Porque o que eu penso? Eu, Renata, ser humaninho que está aqui falando com vocês. Pra mim, a resposta é não. Ele não precisa ter canon. E o canon, pra mim, no RPG, ele é aquilo que é verdade na mesa durante o momento em que a mesa está existindo ali agora. No que a gente jogar ela amanhã e alguma coisa mudar, o canon é o que está acontecendo naquele momento em que a coisa mudou. Pra mim, é assim. Mas, eu vou levantar aqui que pode ser que tenha pessoas que gostam de jogar RPG fazendo diário do que aconteceu e que gostam de jogar de uma forma mais, assim, sei lá, entre aspas, purista. Não sei se é uma palavra adequada pra isso, mas, sabe, sem ficar voltando e desfazendo. As pessoas querem ver onde a história vai, com toda a sua aleatoriedade, e foda-se o que acontecer, se for ruim, se for bom, não importa. E aí vai ter um canon, mas pode ser que outras pessoas prefiram jogar de outras maneiras.
É, eu concordo contigo que não precisa também, tá? Assim, e a gente tá... Uma coisa importante, que a gente tá falando do RPG fora de live. Porque eu acho que em live eles 100% tem canon.
No Totalmente.
Momento que tem espectadores...
Sim.
Que estão ali, estão assistindo. Tu tem canon e tu tem que manter o canon.
Sim, o RPG em live, ele vai seguir a mesma lógica de uma série. Ele precisa de um... Né? Ele precisa ter um canon. Não adianta eu pegar na minha série e... Sei lá, nesse mundo aqui... esse personagem morreu, e aí no próximo episódio ele tá vivo, e eu não dou nenhuma desculpa,
Sim.
não tem nada, tipo, ele só está vivo, porque eu ignorei que ele morreu. Isso não
Sim.
pode acontecer numa série, porque tu tem telespectadores que estão seguindo aquela série, e no
Isso.
caso do RPG em live, tu também tem uma plateia,
Exato.
Então...
O RPG de live tem canon, 100%, tá? Mas a gente não tá falando dele aqui, até porque a maioria de nós não tá jogando ele, a maioria de nós tá jogando RPG com seus amigos, tá? Eu acho que canon é um termo que ele existe justamente pra oficializar o que vale ou não na narrativa. É uma coisa extremamente formal que eu acho que não combina com o RPG. Pra mim, canon é o que as pessoas lembram que aconteceu e ninguém é contra. Todo mundo tá de ok com isso. Oh, é perfeito, é canon. A gente lembra, é canon. Porque a gente esqueceu, deixa de ser canon. Porque, tipo, ninguém lembra. Tipo, azar, entendeu? Ah, mas, sabe, sei lá, 3 sessões depois, ah, mas a gente não tinha feito isso, foda-se, não aconteceu mais. Já era, todo mundo esqueceu o que aconteceu, não aconteceu. Ou, sei lá, quando alguém lembra que aconteceu, magicamente aconteceu de novo. O canon,
sim,
o que seria o canon do RPG pra mim, ele é extremamente maleável. Porque ele vai ir tanto da memória das pessoas, então o canon da mesa que a pessoa anota e o canon da mesa que a pessoa não anota e ninguém tem memória, eles vão ser drasticamente diferentes, se tá tudo bem. E ele tem a ver com o que todo mundo quer que seja, sabe... Todo mundo está feliz com aquilo? Perfeito, é canon. Ah, eu não gostei, não quero que isso aconteça, não quero que esse personagem morra. Não aconteceu, mudou, já era. Pra mim é extremamente maleável. E eu entendo que esses termos que a gente usa, tipo, tanto canon quanto retcon, que é o que acontece quando tu volta o canon, né? Quando, tipo, aconteceu uma coisa e aí tu diz, não aconteceu isso. Então tu tá dando um retcon no canon. Esses dois termos, eu acho que eles são úteis em algum ponto pro RPG, porque eles são conceitos que fazem parte do nosso repertório de história, de falar sobre histórias, de contar histórias, porque eles são muito presentes em séries, em filmes, em livros, em quadrinhos, em todos os tipos de história que a gente tá acostumado a ver. Eu acho que ele faz... Eu entendo por que que a gente usa e eu acho que, tipo... Dado o momento, ele tem a sua utilidade. Eu não acho que ele seja tipo, ah, meu Deus, vamos parar de falar canon, não. Mas eu acho que a gente tem que cuidar um pouco pra justamente não trazer... Porque quando a gente usa esses termos em termos de histórias produto, né? Que é o que a gente tá falando, de arte, coisas que são lançadas e tem público e tem tudo mais ali. Tem uma versão final da história, né? Que existe, porque, tipo... Eventualmente a história ela é finalizada, e aí ela vai ter um público, e aí ela vai ser vendida, e aí não sei o quê. Nada disso pertence ao RPG na sua forma fora de live. Eu acho que essa formalidade ela pode virar um problema que vai dar um peso pra coisa. Porque tem um peso. O canon, se tem canon, implica que existem coisas que estão fora do canon. Então, tipo, sabe?
Sim.
Tu tá dando um peso maior pras coisas que estão dentro do canon. Ao mesmo tempo que... voltar atrás não necessariamente é uma coisa boa. Ou se tu vai voltar atrás, tu vai ter que justificar, porque senão não vai ser uma coisa boa. Porque, tipo, ah, Dr. Who tá sempre voltando o canon, ele sempre tenta justificar, às vezes melhor que outras vezes, meio que liga o foda-se e tal. Mas se tu fizer se tu voltar um canon de um jeito que não faça sentido pra história que tu tá contando, em geral é ruim, as pessoas não vão gostar. E eu acho que quando tu coloca esses termos, pode ser que tu crie certas formalidades.
Tu te limita, né?
É, tu limite o RPG, tu crie certas preocupações ali, certas
formalidades.
Fica
aquela ideia de o que já aconteceu não pode ser mudado, porque aconteceu...
Exato.
Mas como assim aconteceu? Aconteceu no mundo das ideias, aconteceu aqui nessa história que a gente tá contando. Se eu disser que não aconteceu, que aconteceu diferente, tá tudo certo.
A história do RPG, ela não tem versão final, ela não tem audiência.
Uhum.
E eu acho que, tipo, mais do que isso, tu colocar nela uma responsabilidade, vamos dizer assim, que o canon e o retcon vão ter, que são responsabilidades que fazem sentido pra coisas que têm versão final, é meio que complicado pra uma mídia tão espontânea.
Sim.
Né? Manter o canon numa mídia espontânea é muito difícil, sabe?
Uhum.
Tipo, porque tu tá ali, tu tá improvisando. Ah, não, mas agora... Sabe que, tipo, é uma das coisas que o George R. R. Martin até hoje não terminou essa porra desses livros dele, porque ele morre de medo da galera que fica cuidando o canon dele e pega ele toda vez que ele erra, entendeu? Ele tá ali e ele sabe que ele tá escrevendo e se ele trocar a cor da pata de um cavalo, entendeu? Tem um desgraçado que vai lembrar que 4 livros atrás tinha uma pinta... no lado esquerdo da pata direita, sabe? Da porcaria do cavalo do personagem secundário. É o tipo de coisa que vem com essa ideia de canon, de retcon,
uhum.
Que eu acho que pro RPG é mais problemático, assim. Porque no RPG, tipo... O canon é algo que tá em construção. O canon tá sempre aberto. O canon tem que ser flexível.
Sim.
E o canon de história é pelo contrário. Tipo, tu tem histórias tipo Doctor Who, que tem um canon super flexível, mas elas são a exceção. Normalmente o canon é algo rígido, é algo fixo. É algo, inclusive, que quando tu faz o que a Disney fez com Star Wars, tem muita polêmica envolvida. Como assim tu vai pegar todas as histórias a partir de agora e vai dizer que elas não são canon, né? O negócio do canon de Doctor Who ser... Ele pode ser canon ou não pode ser canon é justamente porque como Doctor Who é uma série feita pra TV pública inglesa, como assim tu tá dizendo que pra eu acompanhar essa série eu tenho que comprar livros? Tu tá maluca? Eu já pago a taxa de TV, então não pode ser canon. Tem que ser, acho que é collective canon, que eles chamam. Tipo, ah, é meio canon.
Vale o que tu tiver afim que esteja valendo.
Não, se tu
e
quiser
tá
que
ótimo.
Vale, vale. É. Mas se tu quiser que não vale, também não vale.
É,
sabe?
Não tem problema. E tá tudo bem, tá tudo bem.
Isso.
Eu acho que isso é uma coisa bem positiva. O fandom de Doctor Who leva isso muito de boa, tipo...
Muito de
boa.
O
canon de Doctor Who, ele é muito considerado, tipo... tá
o
ali.
O canon de Doctor Who, ele é bem o canon do RPG, assim.
É, ele é meio canon do RPG. Mas tu sabe que eu tava pensando, a gente tava conversando aqui e tal, que eu acho que existe sim um canon do RPG. Que é o canon que é acordado na premissa da mesa. Porque quando a gente senta pra jogar uma mesa de RPG, tem certas coisas que a gente determina. A gente determina certas verdades do universo que a gente tá jogando, a gente determina certos eventos que aconteceram, ou, enfim, várias coisas. Agora mesmo na mesa de City of Mist, a gente tá falando, não, porque a gente não criou tanta coisa, mas a gente pensou que o nosso grupo vai ser unido por um evento. E aí, ah, um meteoro que passou, não sei o que e tal. Isso é um cânon da mesa. Mais pra frente jogando, a gente até pode descobrir que, na verdade, o meteoro era, não sei o quê, papapá. Isso não é necessariamente mudar o canon. A gente vai estar evoluindo a história a partir daquilo. A gente vai estar fazendo uma... Enfim, construindo a história, né, em cima daquilo que estava ali. A gente não vai estar dizendo, não, na verdade, não foi um meteoro, foi um... Porque sim, se acontecer, vai ser no desenvolver da história. Então, eu acho que existe sim. Agora eu tava pensando, existe... parte da história da RPG que é canônica, e eu acho que é importante que essa parte fique canônica durante o tempo que ela serve à mesa. O que, que eu quero dizer com isso? Como é uma parte do jogo que surge de um acordo entre o pessoal que tá jogando, não, a gente acordou que a gente vai jogar assim, assado, o mundo é esse e tal. Tem que ser assim, porque o pessoal acordou. E a gente tem que respeitar os acordos feitos na mesa de RPG. Mas, se em algum momento, por algum motivo, qualquer que seja, isso não sirva mais porque, ah, sei lá, uma pessoa mudou de ideia, não gostou de como uma coisa acabou sendo explorada, ficou desconfortável pra mesa, algum elemento e tal, se retira e tudo bem. Mas eu acho que esse canon de início de mesa, ele é mais firme, entre aspas, do que o restante da história que a gente vai construindo mais no improviso, e não no bate-boca e no
sim,
bate-volta
sim.
De ideias, né?
Sim, eu acho que sim, até porque canon é uma ideia... Canon é um contrato, né? Tipo, a ideia de canon é um contrato com o fã, né? Tipo, ah, não, isso aqui é o que vale, eu vou seguir isso aqui. Eu acho que sim, eu só acho que essa palavra... Porque a palavra canon, ela vem de canônico, né? Ela é um negócio bíblico, é um negócio da igreja. Ela vem com um peso muito grande. E eu acho que a gente tem que levar ela mais de boa no RPG. Eu acho que a gente tem que levar muito como o fandom de Doctor Who leva o canon de Doctor Who e menos como o fandom de Star Wars às vezes leva o canon de Star Wars, assim. Que ele é tão bagunçado quanto o de Doctor Who. Porém, o fandom de Star Wars, ele tem mais dificuldade de lidar com as mudanças nele, sabe? Pra vocês terem uma noção, por exemplo, do que é o canon de Doctor Who, em algum momento da série clássica, foi dito que existia um número máximo de... Aliás, assim, o canon de Doctor Who começa o seguinte fato, de que Doctor Who era uma série que tinha esse um cara, que ele tinha esse personagem, e ele tinha essa cara. E aí o ator disse, pô, não, eu tô ficando mais velho, tô doente, vou me aposentar, não quero mais. E o BBC, não, tipo, puta sucesso essa merda, não, vou perder aqui minha galinha de ovos de ouro. É perfeito, a gente troca o rosto dele, faz um esquema lá, e aí a gente vai. E aí você tá pensando, ah, sim, regeneração. Não, na primeira vez não era regeneração, era, sei lá, uma maluquice que a TARDIS fez. Vai virar regeneração depois, entendeu? E é numa cena que a BBC nem tinha essa merda nesse episódio por anos, entendeu? Doctor Who é assim, mas aí em algum momento da série clássica, alguém disse que esse esquema de trocar a cara dele, de regenerar, que depois virou regenerar, e é um negócio que todos os... que primeiro todos os Time Lords podem fazer, agora o Tibna já mudou, enfim, é uma loucura. Cada um que chega inventa um negócio novo e vira um negócio 360.
Isso.
E aí, ah, não, pode acontecer, acho que era o quê, 14 vezes? E aí... Ah,
não, acho que era menos, acho que era 13, era 12, não sei.
Isso. E aí tem todo um plot sobre como eles revertem isso e pipipi. Enfim, é uma maluquice. E eu lembro de na época que tava chegando no número X da... Sabe? Ah, não, essa é a última... nem é 13, é 12, porque é do coisa pro... Ah, não, perfeito. é 13 porque tem o War Doctor no meio da coisa, tem o...
Ah, sim.
São 13 regenerações. E aí, quando ia do 11 pro 12, porque tem um doutor sem número, tava, tipo... As pessoas estavam, tipo, meu Deus, acabou, vai acabar o Doctor Who. E eu, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Quando que alguma coisa parou o Doctor Who? Não vai ser um número... aleatório, que alguém disse nos anos 70, 80, sei lá, que vai fazer a BBC, vai dizer, ah, não, acho que vou ter que acabar a série. Então, assim, eu acho que olhar pra esses canons que a gente cria, porque eu acho que a gente realmente cria canons, a gente cria coisas que são fatos no meio da história, mas eles são, assim, guias, eles estão ali, e assim, eles devem ser seguidos até que todo mundo acorde e mudar o canon. Um indivíduo da mesa não tem poder de decretar o fim de um cânon. O cânon, eu acho que é uma coisa importante, assim. O cânon, ele não é fixo, ele tem que ser fluido, ele tem que ser maleável. Porém, a decisão final do cânon, ela é sempre da mesa. O cânon é o que todo mundo quer e o que todo mundo lembra. É isso. Assim, a gente lembra, a gente quer, cânon. A gente não quer, a gente não lembra, não é cânon. Dito isso... Uma coisa que o fandom ensina, e a Renata pode, inclusive, exemplificar bem pra vocês, é que se, eu queria... Tu quer ir além do canon, tu quer mais, tu quer coisas que o canon não te deu, a mesa não quer explorar certas coisas, não deu tempo, acabou a história. O headcanon, ele é livre. O canon que tu cria na tua cabeça só pra ti, tu pode escrever ele, tu pode fazer um áudio, pode fazer um podcast, tu pode desenhar. Tu pode só imaginar ele na tua cabeça, postar ele no Tumblr, fazer o que tu quiser com ele. Ele é teu e ninguém pode tirar ele de ti. Ele é mas ele vai ser o teu canon, é só teu.
Isso.
Que algumas pessoas podem ir lá e dar joinha, mas é isso. Ele nunca vai ser oficial.
É isso, eu acho.
Aí, se tu não quer dar um exemplo pras pessoas de um headcanon que tu tem? De uma mesa de RPG ou de uma série?
Ah, a gente tem um headcanon compartilhado. Na mesa de Dungeon World lá, a gente tem um headcanon conjunto. Porque a mesa ia... A gente tinha arquitetado pra ela terminar de um jeito. A gente tava construindo a história toda pra ela culminar, assim, num clímax. E aí, enfim, deu um monte de coisa. E acabou que não teve exatamente esse clímax do jeito que foi. E a gente...
era algo que a gente, eu e tu, né, tínhamos na nossa cabeça.
Isso.
E o canon, ele não é só nosso. Ele é de todo
isso.
mundo. Então não saiu como a gente planejou.
Exato, mas na nossa cabeça é assim que acabou e não tem problema, porque é o que a gente quer.
Inclusive,
tá,
eu não
certo.
Lembro, eu não lembro como acabou de fato, eu só lembro do nosso headcanon. Na minha cabeça, a imagem mental que eu tenho dessa cena é a nossa.
Sim.
Eu nem saberia dizer o que aconteceu
Sim.
de fato na rolagem.
Eu lembro vagamente, mas eu lembro mais da nossa versão.
Sim.
E tem um fandom que é muito famoso, né? Que é o 50 Tons de Cinza, por exemplo.
Ah, sim. Tá, aí a gente saiu do RPG. Sim, sim.
É, a gente saiu do RPG. Falou do RPG ou fora. 50 Tons de Cinza, pra quem não sabe, começou como uma fanfic de Crepúsculo. E depois se trocou os nomes por questão de direitos autorais. E foi publicado. E não é a única.
Não, existe um... assim, acho que oficialmente não é reconhecido, mas o fandom sabe, o fandom mantém, que Vermelho, Branco e Sangue Azul era uma fanfic de A Rede Social, entre o Mark Zuckerberg lá e o personagem do Andrew Garfield, que é o brasileiro. Então, é isso. Inclusive, alguém me falou, acho que foi a Duda, alguém me falou que leu isso quando era fanfic.
Sim,
então, tipo...
saiu agora o filme. Tem aquele filme lá que o menino desse mesmo filme aí, o Nicholas Gatsline, pega a Anne Hathaway.
Não saiu esse filme ainda, ele sai mês que vem.
Tá. Ah, na minha timeline ele já saiu. E aí ele pega a Anne Hathaway e é uma fanfic de One Direction que uma MILF pega o Harry Styles.
Exato. Então, assim... O teu fandom, ele pode virar o seu próprio canon. É uma coisa muito louca, entendeu? E se No lugar onde ele é mais fechadinho, assim, né, nas mídias que são produtos e tal, que o canon é uma responsabilidade maior. As pessoas estão aí, entendeu? Transformando o fandom em canon, escrevendo filme da Marvel sem ver as séries da Marvel, entendeu? Relaxa esse cozinho, que o canon tá aí, ele tá solto. Solta o canon, é isso. Essa é a mensagem desse programa. Libera o canon.
É isso aí. E se vocês quiserem construir canons, fanons com uma galera muito legal, venham se tornar mecenas do Caquitas pelo Apoia-se ou pelo Catarse. Quem quiser ser nosso parceiro pode mandar um e-mail para contato@pausaparaumconteudo.com.br. E para falar com a gente, vocês podem mandar sugestão de pauta, comentários de episódio, ou pelas redes sociais Caquitas Podcast, ou pelo e-mail caquitaspodcast@gmail.com.
É isso aí, um grande beijo.
E um forte abraço.
E acabou, Caquitas.